Doutor Bernardo, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, ouvinte.
Obrigada por nos atender e já de antemão, doutor, desejar aí boas festas, mas para que elas sejam boas, a gente quer garantir saúde, né? Então, nós temos casos muito consideráveis novamente. Aqui na Serra Gaúcha, por exemplo, subiu de 1 para 32 em novembro os casos de internação hospitalar por Covid-19 ou por síndrome gripal aguda, né? E nesses casos entra aí também as questões envolvendo o próprio Covid. A gente sabe dos hospitais abrindo novamente as alas para cuidar de pessoas que precisaram de internação, e aí a gente tem que retomar o assunto, né, doutor?
Exatamente. Apesar de estarmos em um momento melhor comparado ao pior, à pior fase da pandemia, ainda é um problema, né? Então, não podemos negligenciar e isso exige alguns cuidados, sim, sem dúvida nenhuma.
Doutor, aqui em Caxias do Sul, por exemplo, hoje de manhã, né, os serviços de saúde, exatamente hoje, já começaram a orientar as pessoas a retomarem, né, por aconselhamento, não é por legislação, mas por aconselhamento e orientação, o uso novamente de máscaras em locais fechados, em ambientes hospitalares, em unidades básicas de saúde, já pedindo essa retomada de uso de máscara. A gente sabe que alguns aeroportos brasileiros, nos aeroportos brasileiros, já foi pedido como uso obrigatório as máscaras, ou seja, quando devemos usar máscara, doutor. Vamos retomar esse assunto.
Sim. Espaços públicos com grande circulação de pessoas são locais propícios, né, para transmissão, não só do Covid, mas de outros vírus respiratórios em geral. Essa fase de maior intensidade da circulação viral é uma medida que pode, sim, auxiliar e diminuir a transmissibilidade, né, do Covid. Então, ambientes com circulação de muitas pessoas, onde não é possível manter um certo distanciamento seguro, e principalmente se for ambientes fechados e pouco ventilados, são os ambientes onde as máscaras se fazem mais importante. Claro, sem falar estabelecimentos de saúde, onde naturalmente se dirigem pessoas que estão adoentadas e, consequentemente, com infecção. Mas esses ambientes, né, então, com muitas pessoas, pouca circulação de vento, né, de ar, são ambientes onde o uso de máscaras é mais eficaz. E claro que pessoas mais vulneráveis tendem a se beneficiar mais também, obviamente, porque o vírus ele tende a ter uma chance de complicação maior para indivíduos idosos, pessoas que vivem com comorbidades, doenças cardíacas, doenças pulmonares, ou indivíduos sem o esquema completo vacinal. São indivíduos que têm uma maior chance das complicações relacionadas à infecção e que também se beneficiam com o uso dessa estratégia aí, que é o uso de máscara.
Doutora, a gente já está indo para praticamente 3 anos, né, de pandemia, mas tem coisas que a gente ainda não aprendeu de verdade. Então, já que estamos falando de máscara para orientar a população, eu tenho ouvido muita gente dizer o seguinte: ó, em ambientes hospitalares não adianta usar máscara cirúrgica ou a de tecido comum, mas em ambientes como, por exemplo, transporte coletivo, que algumas pessoas usam por prudência, por segurança, sim. Então, que tipo de máscara temos que ter, doutor, usar? E tem essa diferenciação, por exemplo, dessa ou daquela máscara para determinar dos ambientes com mais ou com menos possibilidade de contágio.
Sim, existem diferentes tipos de máscaras e que trazem também diferentes níveis de proteção, vamos colocar assim. A máscara de tecido é a máscara de partida, vamos colocar, né? Provavelmente é melhor do que não usar nada, tá? Então, pode ser utilizada quando é fora de estabelecimentos de saúde, né? Então, em espaços públicos, é uma opção. Não é a melhor, mas é uma opção. O nível superior é trazido pela chamada máscaras cirúrgicas, que são aquelas normalmente utilizadas em ambientes de saúde, mas que têm sido também popularizadas em outros ambientes externos, né? Não só ambientes de saúde, inclusive vendidas em farmácia. São máscaras com bastante eficácia do ponto de vista de proteção. E o nível acima, que normalmente é utilizado em ambientes de altíssimo risco, como, por exemplo, enfermarias ou unidades de terapia intensiva com pacientes internados por Covid, é a chamada N95 ou PFF2, que também até tem sido utilizado fora desses ambientes, é uma opção e que traz um nível de proteção ainda maior comparado aos demais.
Então, se a gente fosse fazer uma média, doutor, assim, como orientação, que fique como legado, né, para agora que tá aumentou os casos ou para qualquer situação, aquela máscara mais a cirúrgica, aquela intermediária entre a de tecido e a N95, ela já seria um bom, digamos assim, um bom acessório, um bom EPI para todo mundo ter sempre consigo na bolsa, no bolso, na carteira, sei lá, onde quiser, e aí precisou, veste, é isso?
Exatamente. Eu diria que as máscaras cirúrgicas elas já cumprem uma função muito importante na filtração, né, de partículas aí que possam conter os vírus. E hoje elas estão mais acessíveis, né? Então é fácil, né, você ter ela disponível, uma caixinha. É importante o uso correto também, né? A Secretaria de Saúde ela tem feito esse trabalho educativo no sentido de como utilizar, evitar colocar as mãos. Ou se colocar a mão ali, né, na área da máscara, sempre higienizar as mãos num segundo momento. Então, existe uma forma adequada de usar e os ambientes também onde ela cumpre uma função melhor, né, de prevenir mais a transmissão, que foram esses que a gente comentou já previamente.
Doutor, final de ano, amigo secreto, Natal agora, ano novo, todo mundo quer se felicitar e é bem legal isso, mas é um período em que temos que ter cuidado com a questão, né, do beijo, contato social. Quais são as orientações, doutor, para a gente praticar agora?
Sim. A reunião de muitas pessoas, ela deve ser, idealmente, em um ambiente espaçoso e arejado. Até o melhor possível seria ao ar livre, né? Que seria o melhor tipo de ambiente para reunião de muitas pessoas. Mas, não sendo ao ar ambiente, se for um espaço interno, procurar abrir as janelas, deixar o ambiente bem ventilado para facilitar a circulação de ar. Isso diminui a chance de transmissão do vírus. E como você comentou também, né, manter uma certa distância, claro, não precisa ficar totalmente longe, né, das pessoas, mas evitar assim, ambientes que são muito pequenos, muito apertados e com muitas pessoas dentro, também é uma forma de você prevenir e diminuir a chance da transmissão do vírus. E, como já comentamos, o próprio uso de máscara, né? Então, se está em um ambiente interno, a ventilação não é lá muito boa, a máscara pode ser utilizada nesse contexto também, a fim de se reduzir a chance de transmissão. E um cuidado maior quando há indivíduos vulneráveis nesse ambiente. Então, pessoas idosas ou pessoas que possuem comorbidades, vale a pena daí, tanto esses indivíduos como aqueles que ficarem próximos deles, usar a máscara é uma opção a mais também para diminuir a transmissão.
Doutor Bernardo, o único instrumento realmente com eficácia comprovada que nós temos enquanto contemporâneos é a vacinação. É a principal, né? O resto tudo ajuda, mas o principal é a vacina. E a gente sabe que o calendário vacinal de muitas pessoas não está completo. Então, qual é, digamos assim, a orientação nessa questão, a questão da vacina?
Perfeito. Tudo que a gente comentou até agora são efeitos complementares. A base, o principal, é estar com a vacinação em dia. Então, quem ainda não começou o esquema vacinal ou quem não realizou as doses de reforço, é a oportunidade de realizar isso antes, né, de uma viagem ou de fazer as reuniões aí entre amigos e familiares, porque é a principal medida para você reduzir as chances de complicação do vírus. Então, dado que eventualmente uma infecção ocorra, quando o indivíduo está com o esquema vacinal completo, a chance de hospitalização e até de óbito reduz bastante comparado ao indivíduo que não realizou o esquema.
Doutor, quem está com algum tipo, né, de situação gripal ou com alguma espécie de alergia, quando eu digo espécie ou situação, é porque a gente imagina, né, doutor? Nós brasileiros temos uma cultura em função das gripes de achar que o que a gente tem é o que a gente acha que tem e não faz o diagnóstico, não faz um exame e muitas vezes não vai no médico sequer, né? Então, muita gente aí alérgico, espirrando, olho escorrendo, tosse aqui, alergia ali, dor de garganta colar, mas acha que é uma coisinha simples. Então, quais são as orientações para esse tipo de situação, que de quando a pessoa é algo que para ela é leve, mas que ela não tem certeza? Faz exame, isola, o que que tem que fazer, hein, doutor?
Sim, com certeza o exame é a medida aí para você buscar a diferenciação, né? Se esse quadro respiratório é é o COVID ou não, ou é algum outro vírus respiratório. Se o indivíduo não tem a possibilidade de realizar esse teste, a orientação é que se isole, né? Então fique pelo tempo ali recomendado, que é de 7 dias, isolado até aí voltar à circulação. Mas os testes estão muito acessíveis hoje, né? Existem várias modalidades, desde laboratórios até farmácias, que disponibilizam, né, o teste, e tende a ser fácil, né, você realizar, inclusive no, na modalidade de autoteste, né, o próprio indivíduo realizar o seu exame. Então, são formas de você buscar identificar, né, a infecção e, dependendo do resultado, se isolar ou não.
Doutor, nós moramos na Serra Gaúcha e aqui é muito comum que as pessoas tenham quadros, né, comuns, alérgicos, que normalmente não têm aqueles sintomas combinados, né, que normalmente era a orientação que a gente tinha durante a pandemia. Febre, tosse, dor de garganta, tudo junto, era o pacote completo, era o combo para você fazer o exame, né? Faz o teste porque aí tem um indicador. E quando não tinha, tinha um só deles, por exemplo, não era tão necessário. Isso continua vigindo porque o que tem de pessoas, doutor, circulando por aí, né, com alergias, com quadros alérgicos. Então, como é que a gente pode, porque se todo mundo for fazer o teste o tempo inteiro, eu conheço gente que teria que fazer teste todos os dias. Então, como fazer essa diferenciação?
Na dúvida, a orientação é que se realiza o teste, né? Então, se tem sintomas respiratórios e não tem certeza, né, do diagnóstico, do motivo disso, vale a pena, principalmente no contexto atual de aumento na circulação viral. Então, o mesmo quadro, por mais leve que seja, mas se tem sintomas respiratórios, nesse momento onde a circulação viral está intensa, tem que se pensar na possibilidade de COVID. E se o teste vier negativo, ok, a chance reduz drasticamente de que seja aí o COVID. Então, a minha recomendação é, na dúvida, né, faça, né? É melhor fazer do que achar que é alguma outra doença, algum outro diagnóstico e transmitir aí o vírus para outras pessoas.
Tá certo. Doutor, obviamente que a gente quer que as pessoas tenham um final de ano muito bom, começar 2023 com alegria. Então, para fechar aqui essa entrevista, o que que fica de importante, assim, se fosse colocar três ou quatro tópicos principais, vamos resgatar eles para fechar?
Vamos, sem dúvida nenhuma. Primeiramente, não estamos ainda em um momento tranquilo, né, em relação à pandemia. Estamos vivendo essa transição, né, da fase crítica que vivenciamos para uma fase aí de endemia, que é aquela circulação mais esperada e espera, aquela circulação já conhecida, né, como, por exemplo, influenza e outros vírus respiratórios. Então, ainda exige cuidados. Os cuidados principais. Base, mais importante, pilar, vacinação. Então, estar em dia com o esquema vacinal para COVID é o essencial, é o mais importante para a gente reduzir essas hospitalizações e outras complicações relacionadas a uma possível infecção. E demais medidas que podem contribuir é o uso de máscaras em ambientes de alto risco e por indivíduos, né, também mais vulneráveis e preferir estar em ambientes mais arejados, mais ventilados, durante reuniões com familiares e amigos, buscar ambientes que sejam menos propícios para transmissão. E, por final, por último, a realização do teste. Com certeza, se há presença de sintomas, ou até para indivíduos que vão para ambientes que são ambientes de alto risco, também vale aí a realização de um teste antes de adentrar desses ambientes.
Doutor Bernardo, muito obrigada, viu? Bom Natal, bom Ano Novo, até a próxima.